Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Bom, semana passada eu não pude estar aqui, mas com os problemas já resolvidos, a Aline Ramos me substituiu. Muito obrigada, Aline. E agora a gente segue o bonde, viu? E lembrando que se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Aí, deixe seu like, viu? Se inscreva no canal e podem chegar com os comentários aqui no chat do YouTube. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou aqui com as queridas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Ai, menina, saudade de
Oi,
vocês, hein?
gente
Muita
também,
saudade.
sim.
Bom, gente, a gente vai começar com um assunto que está aí quente, pipocando desde ontem, que a gente está a 2 meses das eleições e ontem o JN começou a série de entrevistas com os candidatos à presidência. O primeiro a passar pela sabatina de William Bonner e da Renata Vasconcelos foi o atual presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. Bom, queria saber de vocês, Padi e Larissa, o que vocês acharam da participação do Bolsonaro nessa sabatina? Eu achei que ele estava um pouco tenso, né, querendo ali mostrar que estava sendo dono ali da situação, podendo ser dono da situação, mas deixando passar uma tensão ali no ar. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam da performance dele. Como é que foi, né, na visão de vocês também, a condução do William, da Renata?
Bom, eu acho que Jair estava sob controle, né? Assim, ou tomou um copo de água com açúcar, ou tomou alguma coisa, mas ele não estava no seu momento normal. A gente tem que lembrar que faz quase 4 anos que ele está na presidência e ele não está habituado a ser confrontado. Ele faz muita live,
Sim.
ele dá as entrevistas lá na porta do palácio, ele dá entrevista para aliados, Record e SBT, que tratam ele muito bem, mas esse confronto que se chama mesmo jornalismo, ele não está acostumado, né? Então, eu acho que ele foi numa proposta de não se alterar, de não se permitir cair em alguma provocação, o que para ele seria uma provocação, né? Qualquer pergunta que o confronte é uma provocação, mas ele foi muito treinado para isso e obedeceu os preceitos do media training. Eu acho que ele, e assim, Bonner e Renata também, muito ociosos da sua serenidade. Para não, a ponto de não cair em provocação, que também era uma possibilidade grande, e na verdade ele fez várias provocações. Logo na primeira resposta, ele acusou o Bonner de fazer fake news,
Fake news.
e o Bonner, eu acho que assim, as pessoas depois ficaram discutindo se o sorriso irônico do Bonner era adequado ou não. É a coisa mais elegante que você pode fazer depois de você ser acusado de dar notícia falsa no seu habitat, no seu, né, na sua bancada de trabalho. Então, foi a maneira, foi de uma maneira muito elegante, muito precisa, que ele sorri para o Bolsonaro e diz: vamos aos fatos. Sim, o senhor xingou o ministro do STF, eu não estou mentindo. E aí isso é colocado ali à mesa. Quer dizer, eu acho que ele podia ter sido treinado só numa medida em que ele pudesse, Josias falou isso precisamente mais cedo aqui no UOL, em que ele pudesse fazer como outros candidatos, em que. Não que a gente espere, não que a gente queira isso, a gente quer franqueza, mas se é para engambelar o espectador e fazer uma coisa em que ele se safe das acusações ou das questões ali levantadas a que ele tem que responder, ele pode sair com respostas que nada tenham a ver com a pergunta, né? O modo Paulo Maluf de ser, que é uma
Sim.
escola nesse sentido. Mas não, ele tenta responder dizendo que não fez aquilo. Isso é pior, né? Esse eco do Jornal Nacional talvez seja pior do que a própria entrevista, porque agora já circulam vários vídeos com informações que ele diz não ter praticado, fora aquelas que Renato e Bonner desmentiram ali na hora. Então, nesse ponto, ele pode ter se dado mal. Mas a impressão que eu tenho é que ele, falando politicamente, ele falou muito com a bolha que já gosta dele e pouco com quem ele precisa conquistar. Então, sob esse ponto de vista, foi ruim para ele. De qualquer forma, ele alcançou um público que nas lives ele não alcança. Isso é televisão aberta, é o segundo maior, a segunda maior audiência do país. E ontem teve uma audiência de Pantanal, que é uma novela que a gente fala sempre aqui com uma performance incrível de audiência nesse momento em que a gente tem tantas telas, né? Claro que o Jornal Nacional já teve mais audiência que hoje, a novela das nove também, mas a gente ainda está falando da maior possibilidade de concentração de público, que é esse nível de 32 pontos. O JN deu 32 em São Paulo ontem e 33 no painel nacional de TV da Cantaribop. Então, é uma audiência extraordinária. E é isso, eu vou passar a bola para a Larissa para ela se divertir, mas eu acho que, como entretenimento, pode ter sido bom, né, a entrevista dele.
Sem dúvida,
É, entretenimento é um pouco de raiva que a gente passa, né? Mas aquele entretenimento é cansado, assim, entretenimento. Mas acho que foi isso, é o que o Padil falou mesmo. Ele jogou a bola para o eleitorado dele, né? Ele jogou muito com isso ali, de responder o que eles já estavam achando que ele ia responder. Não tentou se safar de, enfim, tentar justificar o que fizeram de pergunta. Achei a postura de Bonner e Renata muito, muito interessante, né? Assim, de mesmo quando ele subiu o tom, mesmo quando ele tentava sair de evasiva, não, eu não falei isso, como que você vai provar isso? Você tentando ali falar para a Renata, não, eu não fiz piada, eu comprei vacina, não sei o quê. E elas muito firmes, dizendo que não, que sim, candidato, o senhor falou, o senhor fez. E aí ele acabou jogando a bola justamente para a internet fazer o que está fazendo agora desde que a entrevista terminou, né? Que foi isso, checando fatos, né? Porque ele não entrega fatos, ele entrega evasivos o tempo inteiro, uma verdade que é dele, né? Não uma verdade real, e que eu acho que funciona muito para a galera que ele está acostumado a falar mesmo, né? Que é a galera da live, a galera do cercadinho, mas não vai funcionar pro resto das pessoas, né? Você pensa 2 minutos sobre o que ele está falando, e acho que principalmente a questão da pandemia, que é muito ainda delicada, né? E ele mentiu sobre algumas questões ali, né? Aquela a questão de Manaus, que quem teve lá sabe que não aconteceu daquele jeito, quem assistiu o jornal sabe que não foi daquele jeito. Então, acho que é uma postura complicada você querer sempre falar para quem já vai votar nele de qualquer maneira, já acredita em tudo que ele fala de qualquer maneira, né? Mas, em todo caso, acho que
Exatamente.
uma entrevista muito, muito interessante, né? E a postura dos dois jornalistas muito, muito firme, principalmente da Renata, com quem ele deu uma subida de tom um pouco mais agressiva em certos momentos ali. Tem que ter muito autocontrole para continuar, né, levando a entrevista do jeito que tem que ser levada.
Inclusive, Larissa, você tocou num ponto, né, que justamente em determinado momento da entrevista. A Renata falou, né, comentou com ele sobre esse pouco caso, né, durante o enfrentamento da pandemia. Inclusive, relembrou quando ele fez uma imitação com uma pessoa com falta de ar durante uma das suas lives, né? Bolsonaro fala que não fez isso, imagina e tal. E a gente tem, inclusive, um vídeo que o UOL colocou nas redes. Se o Paulinho pudesse rodar, por favor, desse momento. Dessa imitação infeliz que ele fez. Por favor, Paulinho.
Eu queria que você
Falta.
botasse no ar essa. Eu imitando falta de ar. Você vai para casa, quando você tiver lá. Falta de ar, você vai pro hospital.
Imitou ou não imitou? Né? A gente está num mundo em que as imagens elas circulam. Não tem como você dizer que não fez uma coisa, sendo que tem imagem, tem vídeo, né? Então, Padre, queria que você comentasse um pouco sobre isso também, né? Justamente dessa postura, né? Do candidato à presidência, à reeleição, quer dizer, dizendo que não fez, que não foi imitação e outras coisas, né? Que ele falou durante a entrevista. Com os jornalistas ali do JN e negando, falando que não fez ou que não falou. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
Sabe o que eu acho mais incrível? Que é assim, no, a gente está nesse mundo de tantas telas, em que todo mundo é filmado em algum momento, todo mundo tem uma filmadora ao alcance da mão hoje, né? Então qualquer um pode fazer. A gente pensa em fatos, por exemplo, nada a ver com a entrevista de ontem, mas a gente estava falando outro dia de Daniela Pérez, né? Se fosse hoje, aquela cena do posto em que Daniela Pérez para com o Guilherme de Pá, aquilo teria sido filmado de alguma forma, né? A gente
Com
está num mundo
certeza.
em que nenhuma cena escapa. Só que a cena que ele se refere que não existiu, é uma cena produzida por ele, inclusive.
Sim,
é uma live, né? Não é uma coisa em que ele foi flagrado fazendo debochando das pessoas com falta de ar. E por que que esse assunto hoje está circulando com força? Primeiro por essa negativa em confronto com as imagens de um vídeo que não é o Marcelo Adnet imitando ele, é ele mesmo que está ali. Segundo, porque todo mundo tem alguém, perdeu alguém na pandemia, ou mais, a maioria das pessoas conhece muito mais que uma pessoa, né? Tem familiares, tem amigos. Então, isso retoma para a memória das pessoas o que foram aqueles dias e como alguém poderia debochar dessa forma, inclusive com esse agravante de ser o chefe da nação e o responsável por apoiar e ter empatia e ajudar e fazer alguma coisa e estar ali debochando. Eu achei impressionante hoje como as pessoas ficaram, a torcida bolsonarista criticou o deboche do Bonner com ele. O Bonner só ouviu dele uma acusação de fake news e sorriu, né? E no entanto, ele está aí debochando de pessoas
da gente,
de pessoas que estavam morrendo, né? Porque para você chegar num nível de falta de ar e ir para o hospital, que esse é o texto dele ali, você já está numa situação bem ruim. Então, não há nem o que dizer sobre isso. E ali tem outras informações, né? O próprio Bonner, quando fala, não, o senhor xingou o ministro do STF, ele disse, não xinguei. Hoje também, hoje não, ontem, já logo depois da entrevista, circularam vídeos, tem uma manifestação ali na Paulista, em que ele fala mais do que canalha, né? O Bonner citou canalha, mas ali no palanque da Paulista ele faz realmente um xingamento. Então, não é possível que ou a pessoa acha que quem vê o Jornal Nacional não vai ver a repercussão disso em redes sociais, eu não sei. Mas, de qualquer forma, isso reaviva algumas falhas muito graves desse senhor e uma evidência de que ele disse o que ele disse que não disse, de que ele fez o que ele disse que não fez. Então, a gente tem aí um caso emblemático de alguém que mente, né? Eu acho que o verbo é esse, não tem muito o que dourar a pílula, não é que ele se enganou, não é que teve ali uma checagem de fatos. Acho que a checagem de fatos da edição foi muito competente também no JN, porque conseguia ir desmentindo, e os apresentadores, além da competência de não perderem a paciência, não se permitirem provocar para perderem a compostura ali, eles conseguiram, de alguma forma, dizer o que ele tentava dizer que o outro disse, né? Porque ele embaralha muito essa ideia. Então, quando ele diz, não, olha aí, você já está se desmentindo, eu não debochei de ninguém com falta de ar. Aí ela disse, não, aí ela repete, só que ela sai do meio da frase, ele fala, olha aí, agora você já disse que não disse. E aí, na terceira, quando ele fala isso duas vezes, o Bonner corrige e diz, não, ela não desmentiu isso, ela está realmente afirmando e o senhor fez um deboche e tal e tal. Então, essa checagem em tempo real tem que ter uma adrenalina muito alta e uma paciência e uma tolerância muito atenta para não cair nesse tipo de cilada, nem das informações falsas, nem de uma provocação que ele está ali tentando fazer para tirar as pessoas do sério. É muito difícil, né? Eu acho que saindo do ar, eles, enfim, merecem uma massagem de shiatsu, alguma Nossa. Coisa assim. Sim. É muito tenso, entendeu?
Sim, sem dúvida. E, Larissa, o que você acha a respeito disso? Assim,
Eu acho que ele não sobreviveria a uma entrevista com o VAR, né? Se você botasse os vídeos ali logo que ele fala, ele não sobreviveria 5 minutos tentando falar, porque é uma constante tentativa de eu não xinguei ministros, eu xinguei um ministro, como se isso fizesse uma grande diferença, falar que, não, eu disse que as pessoas viram jacaré, mas era uma figura de linguagem.
Como assim, figura de linguagem, né? Você vai brincar com isso?
Exato. Então, assim, é tudo muito frágil, né? Tudo ali, se tivesse um painel interativo igual tem nas transmissões esportivas que mostra o que ele falou há, sei lá, 2 anos atrás, ele não sobreviveria 5 minutos.
E tem um momento em que ele fala também, que o Bonner fala assim, o escândalo do MEC, né? Ele fala, que escândalo, Bonner, que escândalo. Aí o Bonner, numa tentativa assim, aí foi completamente desmoralizante, porque ele fala assim, bom, se para o senhor isso não é escândalo, um pastor que vai lá e oferece barras de ouro e tal, né? O que fala em nome do presidente, ok, né? Porque chega uma hora que você fala, não vou não vou desistir com a visão, não vou discutir com a visão desse cara, né? Tudo Sim. é muito assim, a minha visão de mundo. Então é complicado mesmo, mas eu achei bom e, enfim, que bom que ele foi também, né? Porque faz quatro anos, como eu disse, que a gente não vê ele ser confrontado, né?
Sem dúvida nenhuma, que bom que foi. Desculpa, Lari.
Ele venceu uma eleição sem ser confrontado, né? Basicamente foi isso, né?
É.
Se evitou a todo momento o conflito. É quase incrível que ele tenha aceitado essa entrevista no JN, assim, e não tenha sumido no meio da entrevista ou se recusado, como ele, né? Enfim.
Exatamente. E tem uma, desculpa, uma outra situação também que eu percebi, que todas as vezes que ele tentava, né, ali rebater o que era colocado, rebater o que era colocado pelo Boni e pela Renata, em vários momentos ele começava num discurso e ele não conseguia terminar. Então ficava aquilo assim, mas então, estou seguindo a lei, no caso do Ibama, por exemplo, né,
Nossa,
estou
uma
seguindo
confusão.
a lei da ISO, e aí o Bonner e a Renata iam, né, sendo mais incisivos, e aí ele repetia, então, estou seguindo a lei é isso, aí ficava aquela coisa assim, muito também constrangedora, e mostrando que, apesar de não levantar o tom, não gritar, não sair dali, ele patinava ali nas suas próprias declarações, né? Então, isso daí mostra também uma certa um certo despreparo ali para poder levar adiante o pensamento dele, já que ele está querendo, né, dizer realmente que ele está seguindo a lei por isso. Então, dá mais, né, dá mais base ali, dá mais elementos para poder concluir aquele pensamento, e ele não concluía. Então era
Sim.
ficava uma coisa meio estranha ali, né?
O
Bom,
media
vou.
training só foi até certo ponto, né? Depois de um tempo já
Foi.
não tinha a resposta para.
Exatamente. Vou dar uma lida rapidinha aqui nos comentários. O Fabrício Palmezon falou que ele é muito fraco. O único erro foi não ter mostrado esse vídeo logo na sequência dele ter dito que não havia imitado uma pessoa com falta de ar, né? Imagem ali. Uma dúvida: será que existe um protocolo que não podem mostrar no ar ao vivo? Pois eles teriam mesmo de mostrar aquilo ao vivo, questiona Fabrício. Será que haveria essa proibição de repente, meninas? Vocês acreditam que seja isso, para não confrontar assim? Não, então temos imagens aqui, ou não é realmente a pegada nesse momento da entrevista, né?
Mas é que tem um tempo, né, de 40 minutos, e daí você teria que fazer tipo um jogo de futebol, você teria que descontar esse tempinho para a gente ter mais acréscimo no final. E aliás, falando nisso, no final, quando ele tem 1 minuto de consideração, parece aquele cara que está ganhando o jogo e está torcendo para o juiz apitar, porque ele fala durante 1 minuto sem nenhum ritmo. E ele fala isso, acabou. Aí assim, você fica muito claro que ele está querendo que apite o final, né? Mas eu queria torcer muito para que a gente pudesse ter, quem sabe, eu não sei se assinaram algum termo de compromisso com esses candidatos. Poderiam ser todos, na verdade, deveriam ser todos, né? Mas o do Bolsonaro. Por esses elementos todos que a gente está dizendo, seria particularmente engraçado ver, por exemplo, uma revisão do Marcos Mion no, na entrevista. Sabe assim? Eu queria ver isso.
Muito bom.
Eu queria ver o Mion fazendo quadro a quadro, resposta a resposta, e fazendo aí o confronto com as imagens e algumas coisas que
Sim.
são divertidas quando ele responde, por exemplo, que às vezes você põe um ministro lá e o cara não dá para aquilo, e você só percebe depois que ele entra. E a minha vontade era perguntar, tipo o senhor que entrou aí, não sabe que. A minha vontade era alguém que pudesse fazer essa edição bem-humorada. Então, fica aqui o meu apelo ou para o Mion, ou para o pessoal da internet que não tem compromisso. Nenhum com a Globo, né? Não assinou nenhum acordo ali de entrevista, não sei como é que foi acordado isso, mas poderiam fazer, porque, olha, tem elementos incríveis para fazer respostas ali de, sabe, de inserir respostas e os próprios vídeos para confrontar as informações que ele diz que não cometeu ou não falou com a realidade. Seria divertido,
Um
né?
Adnet em
Seria
casa, nessa
divertido se não.
hora.
Seria divertido se não fosse trágico, na verdade, porque é muito, a
Sim.
gente está falando de, né, do presidente do país, então é difícil falar isso.
Exatamente. Eu pensei agora, que sabe o quê? Naquela situação do João Kleber, que fala, para, sabe?
Sim,
Aí chega no momento, fala,
sim, sim. Sim.
para, aí entra o Mion fazendo essa graça, né?
Sim,
enfim,
sim.
Como você bem falou, é um momento trágico, mas tem elementos aí que acaba realmente se tornando engraçado.
Uma esquete, né, de humor, é humor difícil mesmo, assim, mas é pra gente rir para não chorar.
Rir para não chorar. Bom, gente, como ninguém aqui é de ferro, né, a gente está falando sobre a realidade nua e crua, vamos falar de um assunto um pouco mais ameno, né, que é a estreia, que foi a estreia de Mar do Sertão, a nova trama das seis que estreou ontem. Uma típica novelinha das seis, assim, né? Com todos os seus elementos de folhetim, a mocinha, o vilão, né? Bem definidos ali. E eu adorei a novela, assim. Eu achei que, depois de uma novela, que foi legal também, a Além da Ilusão, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre o final dela, mas foi uma novela que teve um tema meio pesado, né? Essa história do pai que, sem querer, matou a filha, enfim. Mar do Sertão vem com essa leveza mesmo, típica das novelas, que tem esse toque de comicidade um pouco do interior do Brasil. Então, queria saber a opinião de vocês. Eu achei super leve, eu gostei muito da protagonista. Aliás, a gente comenta sobre a parecência dessa protagonista, né? Com uma outra atriz veterana, mas a gente já fala sobre isso. Queria saber o olhar de vocês a respeito de Mar do Sertão.
Bom, eu gostei particularmente, eu vou assinar tudo que você está falando, eu também gostei da novela, gostei dos diálogos, ela tem essa comicidade de interior, mas ela tem uns diálogos bonitinhos, bem feitinhos, do Mário Teixeira, que eu gosto bastante. E eu fiquei particularmente surpresa com a presença dos repentistas no final, sim, que anunciam as cenas do próximo
capítulo.
Muito legal.
Muito
interessante, assim, muito bonitinho, muito bom, porque ele aproveita também os repentistas para fazer alguns contrapontos, né? Então, os repentistas ali já chamaram atenção para alguma coisa, alguma coisa que teve a cena anterior, né? Aliás, as cenas que eles estão chamando, eles já fazem os contrapontos, por exemplo, se aparece uma cena com algum toque machista, com alguma questão de misoginia, e podem aparecer outros temas, e ontem a questão era essa, eles já fazem, olha, onde já se viu uma coisa dessa, e tal, e naquele tom de repentista que é muito fofo, que é muito universal, ao mesmo tempo em que é regional, é muito universal para a gente, que está muito inserido na nossa literatura, nas histórias que contam, na maneira que poderia ser um cantor de rap fazendo um verso, né, um improviso ali, então, né, as batalhas de rima, né, está tudo inserido um pouco nisso, eu achei particularmente bacana a ideia, bem executada, e é a volta consagrada aí das cenas dos próximos capítulos, né, que redescobriram em boa hora, de uma forma mais lúdica mesmo. Ela tem esse tom de escapismo para a gente que está nesse universo de louco de metrópole urbana, e talvez até para quem esteja num cenário como aquele, porque ela é uma história embalada de uma forma bonitinha, né? Bacana. Quer dizer, quem está inserido num universo como aquele, onde não há água, não tem escapismo, porque não é aquele das pessoas. Às vezes falta aquele humor todo que está ali. O Helder Rodrigues, também, que a gente não via desde o Tá No Ar, o Foco em Mim, sim, que eu amo, é um elemento também muito bem-vindo para a história, porque ele é muito engraçado. E é isso. Gostei também do acento nordestino autêntico, que me faz feliz, assim, né? É uma mistura ali de pernambucano com paraibano, cearense, baiano, mas eu acho que para o ouvido é uma delícia mesmo.
Sem dúvida. E aí, Larissa, acha que esse mar vai virar sertão ou o sertão vai virar mar?
Acho que o primeiro capítulo é sempre bem... Esse foi especialmente introdutório, né? A gente sabe pouco da história e muito sobre os personagens. Achei um jeito interessante, inclusive, de apresentar o primeiro capítulo. Não foi aquele primeiro capítulo, assim, super corrido, né? Você viu um pouquinho de cada personagem e daí pra frente que a gente vai saber um pouco mais sobre a história de amor deles. O Tertulinho vai lá descobrir a protagonista, né? Que é o vilão do Renato Góes. Um vilão que, inclusive, já estou simpatizando, achei que Renato Góes está bem muito simpático no papel de um vilão. Vamos ver aqui as maldades que ele vai fazer, se a gente vai continuar simpatizando.
Gente, fala.
Pode
Desculpa,
falar, pode
Larissa. Não, queria falar, gente, é Renato Góes. É
Sim,
Renato
não tem
Góes
como não
vilão, é
simpatizar.
Renato Góes mocinho, é Renato Góes. Ele abre aquele sorriso, acabou. Acabou tudo. A gente acredita
Não
em
é?
absolutamente tudo, em todas as promessas, né?
Exatamente. Mas achei uma novela gostosa, assim, uma novela das seis gostosa. O casal principal, a única coisa que Sérgio Guizé andando com cavalo e com bonezinho me lembra muito o Candinho. Às vezes eu olho para ele e falo, nossa, será que ele vai falar para a noiva dele que tudo que acontece de ruim é para melhorar? Que, tipo, eles trocaram a
É
data de casamento, mas tudo que
verdade.
acontece de ruim é para melhorar. Mas fora isso, acho que a gente tem que continuar assistindo para ver. Mas eu gostei, acho o primeiro capítulo, assim, bem novela das seis, né? Bem carinha de novela das seis.
Exatamente. Bom, a gente perguntou, né, Splash VTV quer saber, você gostou da estreia do Mar do Sertão? Bom, no Instagram, 60, 52% disse que sim, adorei. 12% não gostou. E 36% não assistiu ainda. No Twitter, a Shelly Oran disse que foi legalzinha. Gostei dos personagens, da abertura, só achei um pouco parada. Mas acho que é uma coisa que acontece mesmo em muitos primeiros capítulos. Parece que vai ser uma novela bem gostosinha e leve de se ver. O primeiro capítulo, como foi bem dito aqui, né, foi um capítulo, né, que introduziu os personagens, né? E lembrei muito, muito, muito de uma coisa que a Padir falou sobre o Henrique Dias, né? Você olha para o Henrique Dias, quem disse que ele é Gil Marruá, né? Não,
Sim.
diz, né? Realmente ele é super camaleônico. Em compensação, a gente olha para Isadora Cruz, né? E assim, quem viu, né, nos tempos de Valéria Alencar, mãe de Rafael Witt, mulher de João Witt, e me desculpa, esqueci o nome do outro filho, Witt.
Chico, Francisco,
Chico
Francisco, é.
Witt. Enfim, ela foi, né, ela é uma atriz também. E ela, sem brincadeira, gente, Isadora é a cara da Valéria Alencar. Ela é igual, até
Impressionante.
isso que eu pedi, Paulinho, olha isso. A da direita, né, é a Isadora, que faz a Candoca, e a da esquerda é a Valéria Alencar, gente. Eu, quando vi pela primeira vez, assim, o teaser, eu inclusive achei que a Valéria iria fazer a segunda fase da novela, depois de tantos anos e tal, vai ter uma segunda fase. Mas não, é Isadora. Então, assim, eu fiquei muito bem impressionada, né, assim, com a semelhança delas. E outra coisa, acho que poderiam fazer aquela história do Pantanal, sabe? Do Zé Lucas de Nada, que chegou, todo mundo ficou impressionado com a semelhança e tal. Eu acho que deve ser aí uma parente, uma irmã, né, da Valéria, obviamente brincando, mas é muito igual, né?
Muito,
Muito
muito igual.
parecida.
Muito igual. Falamos disso, né? Porque a hora que Marcele comentou comigo, eu falei, gente, eu tive essa mesma sensação, mas achei que eu tava pirando um pouco. Mas é muito parecida mesmo. E
Exatamente.
Valéria, assim, na verdade, Valéria é um primor, né? Ela tá, é uma foto antiga, mas ela tá praticamente com essa carinha. Hoje, né, vovó de Clara Maria, né, da filha da Tatá e do Rafa, tal, mas é impressionante mesmo a semelhança, é muito igual.
Exatamente. Então a gente tem que esperar para ver um pouco mais de Mar do Sertão para a gente tirar aqui as nossas mais impressões, né? O legal é isso,
É.
gente, é que tem muito ator realmente da terra, né? Não é ator aqui do Sudeste fazendo sotaque de, né? São atores realmente nascidos na região Nordeste. E a gente fica muito feliz por isso, porque tem muita gente boa nesse mundão de meu Deus, que é talentosíssima e que merece realmente ter um espaço de destaque numa produção grandiosa assim, né?
Sim.
Bom, gente, antes de chamar o intervalo, você vai ter aí um minutinho, né, para dar o seu like aqui na live, se inscrever no canal e mandar seus comentários no chat do YouTube. Enquanto você faz isso, eu vou ler rapidinho aqui um comentário do pessoal falando a respeito da novela, né? O Júlio disse, vou avisando, vou defender o Zé Paulino, sim. Sérgio Guizé é maravilhoso, olha isso. Já comprando briga. E o Wesley do Nascimento falou o seguinte, achei a história meio parecida com a de Flor do Caribe. Espero que tenha um pouco mais de carisma. Se tiver núcleos paralelos, bons como o de Além da Ilusão, acho que vai ser sucesso. Mas o Wesley, na verdade, é um folhetim. Né? O folhetim não se inventa muita coisa, né? Folhetim ali, por isso que a gente adora. Uma boa história contada, é por isso que a gente adora os folhetins mesmo. Bom, gente, agora vamos mudar de canal?
Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi?
Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo?
A gente tem dúvida o tempo todo, né? Sobre tudo. E não tem nada melhor do que tirar essas dúvidas com especialistas e pessoas que já passaram pela mesma experiência.
Eu recebo, assim, uma enxurrada de mensagens, principalmente de mulheres, que descobriram câncer na tireoide por minha causa.
Na quarta temporada de Conexão Viva Bem, a gente vai falar sobre gestação, alimentação infantil, distúrbios do sono, problemas na tireoide, meditação e uma porção de outros temas importantes.
Mãe, tem uma culpa, né? O bom de trocar informação é que você fala, não, cara, também ela erra.
A gente ainda revela o que é mito e o que é verdade sobre esses assuntos e se atualiza com as últimas notícias que saíram sobre todas essas questões. Eu não vou mentir, não. Tá imperdível.
Oi, gente, voltamos. Lembrando que se não deixou o seu like na live aquela hora, pode deixar, tá? Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários no chat do YouTube. Bom, gente, a gente comentou no bloco anterior que a gente ia falar sobre Além da Ilusão, a novela das seis que terminou na sexta-feira. A trama, ela conseguiu uma audiência muito boa depois de... Desculpa. A trama conseguiu levantar a audiência que foi derrubada pela novela anterior, Nos Tempos do Imperador. E trouxe atuações belíssimas, né? Como a atuação da Malu Gali, do Calone, da Paloma Duarte. Bom, além da Larissa Manoela, né? Que já de cara enfrentou aí dois personagens, né? As irmãs Isadora e a Elisa. Queria saber de vocês, meninas, como é que vocês veem, né, essa atuação da Larissa e o fim da novela, né, que foi uma novela, como eu tinha até comentado, ela teve um tema assim, um pouco pesado, né, até mesmo para o horário, mas seguiu o seu trilho e terminou de maneira mágica, como foi o caso do personagem do Rafael fazendo ali uma última mágica, ali, uma última... truque de ilusionismo.
Truque.
E como é que vocês veem a atuação dela e esse fim dessa novela?
Eu acho que o fim foi bonito, ao mesmo tempo foi um pouco melancólico, né? A parte do Matias ali, eu acho que o Antônio Calone entregou uma atuação perfeita, assim, que ele foi de um vilão odioso em certas partes da novela, para um homem que, na verdade, foi completamente traumatizado pela história de ter, sem querer, matado a própria filha, né? E aquilo foi fazendo com que ele ficasse uma pessoa, né, completamente fora e tal. Eu achei um final bonito, apesar de tudo. Um final que chegou a emocionar, né? Principalmente ali a última cena em que ele tá ali no túmulo da Elisa e tal. Foi uma novela competente no geral, principalmente com núcleos paralelos muito bons, né? Você teve ali o casal principal, Larissa Manoela, acho que entregou muito, porque era uma grande dúvida, né? Ela fazia novela no SBT, novela infantil, na sua maioria, e tinha muita gente que tinha uma dúvida, ela vai entrar como protagonista na novela das seis, né, Globo, será que ela vai conseguir dar conta do papel? Acho que deu conta super bem, inclusive das várias mudanças da personagem, a Dorinha passou por várias fases, ela fez duas personagens, depois a Dorinha passou por várias mudanças, né, a parte rebelde, várias fases ali, que eu acho que ela conseguiu fazer essa mudança de personalidade muito bem. E a gente teve grata surpresa, né, Paloma Duarte voltando para a Globo.
Sim, necessária.
Uma ótima atuação, assim, acho que tinham esquecido o quanto que ela era, quanto que ela é boa atriz, e que bom que todo mundo lembrou que ela é extremamente competente, Malu Gali muito bem, e acho que umas novas caras também, Caroline Della Rosa, que fez a Arminda, que foi muito bem, vinha de Malhação, uma temporada meio assim de Malhação, mas entregou uma ótima atuação. Carinhas novas, né, que a gente não tinha visto ainda, a volta da Marisa Orth para novela também ali. Enfim, acho que teve, acho que foi uma novela muito competente, por isso que teve audiência. Uma novela das seis, assim, Aguinha com Açúcar, né, apesar de um tema de fundo ali mais pesado, mas que encantou ali, né. Teve, tinha romance, tinha humor, tinha tudo que a gente queria ver depois de terminar o trabalho cansado, assim.
Exatamente. Mas o que você achou de Larissa? É, tem muito futuro aí, né? Na
Sim, mas
Globo, que eu digo.
Larissa, que Larissa, eu tenho a Larissa num espaço da minha cabeça que não é só da novela infantil, né? Como Larissa vem chancelada pelo Selton Mello,
Ah, sim.
ah,
Eu acredito,
sim.
o palhaço.
eu acredito muito na Larissa por isso, assim. Então eu tenho uma boa vontade, assim, eu já olho a Larissa com, não, mas o Selton gosta da Larissa, vou prestar atenção na Larissa. E acho que ela é, eu acho que, enfim, ela é muito talentosa mesmo. A gente tem essa imagem mesmo da novela infantil, a gente tem um pouco essa imagem daquela personagem inquieta de rede social, que nem sempre coaduna com a ideia de uma, né, uma pessoa dedicada às artes dramáticas, ao teatro, como eles dizem, mas ela consegue unir esses universos de uma maneira muito legal, assim. Então, eu boto uma fé na menina Larissa, acho que ela foi super bem e temos aí expectativas dela. Ela tem colocado um pé na Globo e outro na Netflix, nesse modelo novo de nesse híbrido que a Globo tem tentado fazer aí com os atores, até por não conseguir sustentar um elenco mais de 200 atores exclusivos e tal. A própria entrada do Renato Góes numa novela agora, antes de acabar, e do Henrique Dias também, né? A novela que eles vinham fazendo na primeira fase é um indício disso, né? Temos poucos atores no banco fixo, então vamos aproveitar, porque isso quebra um pouco a minha imaginação, sabe? Quando eu vejo o Renato Góes como outro personagem, como o Zé Leôncio era uma figura muito forte, o Kiki Dias menos, mas o Renato é uma coisa que me quebra um pouco, e era muito distinto daquilo, né? Enfim, só porque tem essa questão da imaginação, mas hoje em dia os atores também, se não estão em outro trabalho novo na Globo, também estão já na Netflix ou na Amazon fazendo outra coisa. Então a gente
Sim.
tem que se habituar a isso e a vê-los em diferentes personagens ao mesmo tempo. Mas, enfim, acho que Malu Gali, para mim, é uma figura incrível nessa história. A personagem dela, o que ela representa num tempo como aquele, e numa família, né, aristocrata
Sim.
ditando direitos femininos e tal, é muito interessante. Paloma Duarte, eu não sei por que não chegou antes. Acho que ela fez ela já tinha feito uma Malhação na Globo, mas ela passou realmente muito tempo fora, né? Ela foi a grande estrela da Record durante o tempo em que a Record produzia boas novelas, que não acontece faz um certo tempo também, que a Record parece que desistiu de produzir profissionalmente novela e deixou tudo na mão da filha do Bispo Edir
Da filha do
Macedo.
bispo.
Isso que foi uma pena.
Que não é uma
Sim.
profissional do ramo, né? Então, assim, não adianta você ter investimento numa emissora e fazer esses, vocês reparam que eu vou misturando os temas, né? Mas não adianta você ter
Pode falar.
investimento e bala na agulha para produzir alguma coisa se você não delega poder a quem tem, delega decisão a quem tem competência para essas decisões. E, Cristiane, desculpe, mas não é o seu ramo esse. Assim, a gente tem visto um certo desastre aí na decadência da teledramaturgia da Record. Que bom que Paloma está de volta, resgatada, por uma boa vitrine, que a Globo, né, produz coisas muito legais e tem um bom volume de produção, então acho que ela tem que ser mais aproveitada até. E ela é muito visceral em cena, né? Quando você olha a Paloma e às vezes as outras figuras no entorno, as figuras no entorno são obrigadas a entregar mais, a dar mais em cena pela presença de uma figura dessas no set. Então, meus aplausos a ela e Malu Gali, que na minha opinião me pegam mais do que Larissa, que era a protagonista, mas eu quero dizer que Larissa, como disse Silvio Santos uns anos atrás, tem um grande futuro, é isso.
É. Agora, gente,
Com certeza.
a gente tem uma sensação, não sei se é só uma sensação, mas enfim, de que a TV está cada vez mais se importando, né, com o número desculpa, que a TV está cada vez mais se importando com o número de seguidores, né, a quantidade de seguidores que seus artistas escalados têm. Né, a Larissa, ela é uma atriz, né, mirim, então, enfim, veio galgando e conseguiu esse número enorme, né, de seguidores. Mas ela não é uma, não começou como uma influencer, né, não começou como uma menina de internet, né, isso foi acontecendo. Mas a verdade é que ela, só no Instagram, ela tem mais de 46 milhões de seguidores, só no Instagram. A Jade Picon, que é influência, começou, né, assim, a gente conheceu a Jade dessa forma, estourou na internet, ela vai estrear em Travessia, a próxima novela da Glória Perez, e ela tem mais de 20 milhões no Instagram, e tá fazendo, né, aquelas que a gente chamou de novelinha antes da novela começar, né, tá fazendo a própria novela. E tem a Rafa Kalimann, que tá em Renga Hits, que só no Insta tem 23 milhões de seguidores, assim. Então, olhando, né, vendo esse panorama, assim, a sensação que dá é que agora o número, né, de seguidores, isso já foi dito até por assessores, empresários até, que parece que eles estão realmente muito ligados, né, à quantidade de pessoas que seguem esses artistas que são escalados, assim. Não acho uma boa você ir justamente pelo número de pessoas que te admiram, né? E ser escalado, porque o talento parece que não vale muita coisa. Mas a verdade é essa. A verdade é que estão angariando pessoas que têm muitos seguidores nas redes. Como é que vocês enxergam isso? É uma viagem isso? Ou realmente é uma realidade? Dá para perceber que isso está acontecendo? E como é que fica o talento mesmo, né?
Eu acho que é uma realidade, isso não dá para negar, né? Só que nem todo mundo é Larissa Manoela. Essa é uma outra questão também, porque nem sempre a atriz ou a influencer, né? No caso da Jade, teve muita polêmica pelo fato dela não ser atriz, né? Ela nunca trabalhou como atriz, ela foi chamada. Não que isso não acontecesse antes, né? Já tinha história de modelo chamado para papéis e, enfim, gente que não era exatamente ator ali fazendo participações, acho que justamente já numa tentativa anterior lá, né? De trazer gente que não estava acostumada a assistir novela para novela. Mas agora eu acho que é uma coisa muito mais, né, muito mais utilizada como estratégia mesmo. E, enfim, a Jade faz seu próprio video show ali, né? O video show acabou, mas ela faz seus bastidores ali das novelas, das gravações, tudo pelos stories e tal. E acaba gerando um certo buzz, né? Gera matéria, gera discussão. Sim. Gera polêmica, se isso vai gerar audiência, se isso vai gerar boa atuação, aí é que a gente já não pode, né, não dá para saber.
Então, eu acho que a gente tem que lembrar, a Jade foi muito alvo dessa discussão, porque esse assunto está muito em voga e tem gente escalando o musical, por exemplo, peça de teatro, com esse dado nos requisitos de atributos que o candidato ao papel vai ter. Então, assim, número de seguidores passa a ter um peso, isso, que tem sido contestado oportunamente pelos profissionais de teatro, de televisão, e que realmente não garante nada, e às vezes pode atrapalhar. No caso da Jade, ela foi alvo disso porque ela tem um grande número de seguidores. Mas veja só, o Guito, que está no Pantanal, que faz um trabalho excelente, e era músico e vendia queijo e cachaça antes da novela, era um fã de Pantanal que se apresentou para fazer uma figuração e, de repente, deram um papel para ele. Sim. E ele arrasou, ele está arrasando, né? E ele não foi... Ninguém levantou o fato de ele não ser ator, porque não havia esse elemento que incendeia um pouco a discussão de quem você traz para frente das câmeras, né?
Uhum.
E aí a gente tem esse equívoco enorme que é achar que isso traz, que esse engajamento vai trazer audiência ou bilheteria. Isso tem sido usado no cinema também, e no cinema talvez até funcione um pouquinho para o nosso desespero. Mas uma novela, eu acho que não. Eu até queria que Marcele falasse, que foi ela que lembrou ontem de uma novela que tinham duas excelentes, duas grandes amealhadoras de seguidores, duas meninas que também começaram, não em função dos seguidores, mas amealharam seguidores em função da carreira, diferentemente da Rafa Kalimann, diferentemente da Jade Picon, e a novela produzida toda com estratégias prontas para dar certo não funcionou. Então isso
exatamente.
Isso não quer dizer muita coisa, e não se pode colocar esse fator em primeiro lugar, e muito menos como um fator único. Se não houver uma boa história em volta, não há nada a ser contado, e a bilheteria e a audiência não vêm, simplesmente isso.
A Thadita está falando que a gente comentou sobre Deus Salve o Rei, que foi uma novela em 2018, e que teve ali três grandes, né, nomes, que foram a Tata Werneck, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine. As três juntas, na época, eu até vi aqui, elas somavam 78 milhões de seguidores. Né? Então, assim, teve um burburinho na internet, claro, porque, né, esses seguidores todos comentam e falam ali, mas em termos de grande audiência, do que se poderia esperar com essas três, né, grandes atrizes e também grandes como é que fala? Figuras, né, da internet, não teve esse boom todo, né, de audiência, refletido na audiência da novela. Né? Então, assim, a pessoa pode falar assim: ah, Marcele, mas foi em 2018, mas 2018 para 2022, eu sei que as coisas são muito rápidas, né, tecnológicas e enfim. Mas mesmo assim, gente, né? A gente não pode se basear apenas no número de seguidores e de um secto que esses atores, esses artistas são escalados, como muito bem lembrou a Padi, o Guito, né? O Guito, a gente não conhecia o Guito até ontem, né? E o Guito mostrou realmente que tem, né, o talento dele, e não tinha um número de seguidores absurdo e ganhou um papel, não ganhou uma participação, ganhou um papel. O talento ainda é o grande elemento de um ator, independentemente dele ter um secto de pessoas ou não, é o talento e, obviamente, a boa história.
Só para dar um parâmetro contemporâneo, que você falou, ah, né, 2018 para cá não é tão diferente, esse número da Larissa Manoela, de 40 e quantos milhões? Nem sei,
46. Então, 46 milhões só no Instagram.
46 milhões de uma única, então são 46 únicos, né? Porque no caso da Bruna, da Marina e da Tatá, deve ter aí alguns milhares que se repetem nas três. Então, só 46 únicos da Larissa é tipo mais que o dobro da audiência de Além da Ilusão. Porque a gente acabou de fazer essa conta agora, o Jornal Nacional de ontem, com 33 pontos, que é uma audiência de Pantanal, significa 23 milhões e meio de pessoas, 24, nessa média. Ou seja... Uhum. A Larissa, no Instagram, tinha mais indivíduos, tem mais seguidores e fãs do que uma audiência de novela das seis. Não significa, evidentemente, que todos os seguidores seguem a novela das seis, senão a novela das seis estaria estouradaça lá em cima, para cima de Pantanal.
Para cima de Pantanal.
E nem significa que a audiência da novela foi trazida por esses seguidores. A audiência provavelmente foi trazida pela história.
Exatamente. E aqui eu quero agradecer, fazer um parênteses aqui, que a gente ganhou um superchat aqui no YouTube. Eu quero agradecer muito ao Christian Matheus pelo superchat. Obrigada pelo superchat enviado. Valeu, Christian. E ele quer fazer uma pergunta, ele fez uma pergunta aqui muito, muito legal, já que a gente está falando sobre final de Além de Ilusão e tal. Ele está perguntando sobre a Débora Osório, se a gente acha que ela vai fluir. Ela fez, né, ela deu um show em Além da Ilusão, e ele quer saber muito disso. Tem elementos para continuar, para ir, para arrasar? Eu acho que sim.
Eu acho que sim, né? Ela fez duplinha com a Paloma, né? Também, ali mais para o fim da novela. O romance encantou, né? O romance dela na novela também. Eu acho que sim, acho que foi competente, acho que tem um futuro, sim.
E com esse volume de produção em andamento, né, nos streams, na própria Globo e tal, é logo que eu acho que ela aparece em outra produção aí, mas eu tenho a impressão que a Globo vai tentar segurar ela para alguma coisa, para já.
Ah, precisa. Eu também acho. Precisa segurar. Os bons têm que ficar. Os bons têm que ficar ali. Bom, gente, excepcionalmente, porque o papo foi muito legal, foi muito bom, A gente vai pular hoje o giro de notícias e a gente vai para os melhores e piores da semana. Lembrando que se você não deixou o seu like, tá na hora de deixar, viu? E além disso, se inscreve no canal para poder participar aqui, né, nos comentários do chat do YouTube. Então, vamos então para os melhores e piores da semana, começando pelos melhores. Vamos para a Larissa, que pegou o legado da Aline.
Chama a fila. Eu vou no melhor da semana, um melhor recentinho aí que assisti agora de manhã, que foi o Gabriel Satter na Ana Maria Braga. Achei um papo legal, a Ana Maria Braga tem entregado boas entrevistas, né? E Gabriel Satter muito animado com o seu Trindade que vai embora e puxando uma hashtag Fica Trindade, diz que chorou porque o personagem vai embora. Não se sabe se o Bruno Luperi vai manter isso, estão aí com uma campanha para que o Trindade volte, mas nada certo, né? Ana Maria também entrou nessa campanha Fica Trindade. Sempre um papo interessante, né? Ana Maria fez sempre boas entrevistas ali no Café da Manhã. Paulo Vieira semana passada, Gabriel Satter agora. Bom papo.
Muito bom. Padir?
Eu vou votar nos apresentadores do Jornal Nacional com a sua parcimônia e competência e paciência na edição dessa segunda-feira na Sabatina, com um destaque para o sorriso que o William Bonner deu para o presidente, que eu realmente acho que é uma prova de elegância e sobriedade num momento como aquele em que o entrevistado acusa o apresentador de falar uma mentira, e justo ele que mente tanto, né? Então, é o sujeito que mede os outros com a sua própria régua, e por isso eu acho que aquele sorriso de volta para o Bolsonaro é um gesto com o qual ele não está acostumado, principalmente por isso eu acho que tem uma relevância grande, tem um destaque, tem uma razão de ser. Não vejo como uma coisa debochada, vejo como uma reação necessária. E é também fruto de uma maneira que o Bonner tem tido ao longo aí dos últimos anos, né? Muitos anos à frente do Jornal Nacional, mas muito tempo que ele demorou para começar a esboçar reações que ali são todas muito agigantadas, cada sobrancelha que levanta tem 30 mil pessoas comentando, ah, ele levantou a sobrancelha. Uhum. Então, esse sorriso vem nessa trilha, né, de alguém que tem aprendido a fazer alguma interpretação das coisas só com gestual, de uma maneira muito delicada, muito sutil.
Isso. E antes de dizer o meu melhor da semana, só quero endossar o da Larissa. Lembrando que o Gabriel, ele esteve conosco aqui, né, na entrevista no Splash VTV, e a gente fez aí uma campanha, Padinho, na verdade, levantou aí uma campanha que é o spin-off, né, do Trindade, e já que ele parece que realmente vai embora de Pantanal, né, Bruno Luperi fez isso conosco, então fica aí mais uma vez, né, esse pedido para que aconteça o spin-off do Trindade, viu? Bom, mas aí rapidinho aqui no Globoplay, exatamente. O meu melhor vai para a entrevista da Suzana Vieira no Fantástico, com a Poliana Brita, que ela tinha sido, né, internada por conta de sequelas da Covid, para tratar sequelas da Covid, e ela vai fazer 80 anos. Então, assim, ela está super bem, a entrevista foi ótima, mostrou realmente com de vitalidade realmente que a Suzana tem. Você não diz que a Suzana tem 80 anos, vai fazer 80 anos. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente essa sinceridade dela. Quando a Poliana pergunta, né, o que ela não desistiu ainda, ela falou do sexo, né? E no sentido de ter um beijo na boca, de se arrumar, né, de ficar bonita. Enfim, Suzaninha, que bom que você está aí de volta, cheia de gás. E para mim foi o melhor da semana, foi saber notícias de Suzana dessa vitalidade toda dela, viu? Vamos então para os piores? Larissa?
O pior acho que vai ser geral aí, né? A morte da Cláudia Gimenez. que acaba também trazendo para a gente toda vez. A Padilha tinha comentado isso na morte do João, mas aí a gente lembra que a gente não tem mais humor na TV, né? A Globo acabou realmente. É com a reprise de Sai de Baixo, você lembra que era tão legal, né? Você tinha tantos programas interessantes ali e tal, e agora a gente está super carente disso, agora carente mais uma humorista super talentosa, que era a Cláudia. E, enfim, triste notícia e triste a situação também, que faltam programas de humor aí para a gente se divertir.
Tadi.
Sim, vou embarcar na mesma trilha. Isso foi reforçado com a presença do Falabella no Fantástico também, lembrando da parceria deles, que foi um momento bem
Sim.
emocionante. E eu sei que o Falabella está escrevendo uma série, já escreveu, na verdade, uma série para Disney, está fazendo várias coisas, mas eu sinto falta dele também. Algumas coisas que ele fez por último na Globo nem eram tão boas assim, mas eu acho que ele traz um humor e um riso e uma maneira de contar histórias que faz falta. Então, eu lembro aqui da Cláudia Jimenez, lamento mesmo porque foi muito cedo, e queria só puxar só mais um fio de pior da semana, que foi a minha expectativa. Você falou no Paulo Vieira, a minha expectativa com aquele lip sync semana passada foi lá em cima, e o segunda edição foi muito para baixo
Foi.
disso. Então eu tô aqui, eu fiquei um pouco decepcionada, queria dizer à equipe do Domingão que eu me acostumei mal na primeira edição, então assim, não
Levaram
dá para.
Paulo Vieira.
Mas a própria Letícia Colim também, eu acho que
Também,
as
também.
duas tiveram uma performance incrível. O segundo já não teve o Rafael Portugal, que também foi maravilhoso na primeira, de maneira que o Stérbilich salvou um pouco a pátria nessa segunda edição. Mas, assim, com todo o respeito à Agatha e o Rainer Kadett, eu acho que a performance dos dois foi bastante aquém da primeira. Assim, é muito ingrato você entrar no ar depois daquelas apresentações, mas. Enfim, ficou para mim, espectador, uma sensação de quase desistência do quadro, né? Semana passada eu falei assim: vou assistir esse programa agora toda semana nesse, né, no online, que às vezes a gente assiste depois. Vou assistir em tempo real, porque é muito bom e tal. E aí a segunda me deu um banhozinho de água fria, só isso.
É, o meu vai ser também a perda, né, a morte da Cláudia Jimenez. A sensação que eu tenho é que tá tudo ficando sem graça, né? A graça tá indo embora. Então foi o Jô, aí Cláudia, e a gente tá ficando realmente sem cores, né? Tá ficando tudo muito muito chapado. E a graça realmente tá indo embora. Então, assim, a Cláudia era uma figura realmente necessária. Eu, não só eu, mas como o Brasil inteiro, a gente se divertia muito com o Sai de Baixo. É, me emocionei muito com Falabella, realmente, no Fantástico ali, porque era uma parceria, uma dobradinha ali de pensamento, né? Um olhou para o outro e já foi, já entendeu. Então éiso, assim, a Cláudia vai fazer falta, já fazia falta, vai fazer ainda mais, e a gente tem que observar e ver realmente que a graça não pode morrer. Se morre a graça, morre tudo. Bom, gente, eu quero agradecer aqui às minhas queridíssimas, Padi, minha querida Larissa. Obrigada mesmo por essa companhia. Terça-feira, para mim, é um dia muito feliz em estar com vocês.
Para a
É,
gente também.
lembrando que tem Central hoje, viu? Central às 18 horas, Central Splash, com a Aline, o Chico e o Lucas Pazin. E é isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez aí pela presença de vocês aí do outro lado. Aí do outro lado. Terça-feira a gente volta. Meninas, beijo.
Beijo.
Até
Beijo.
mais.